Baile no Rio de Janeiro celebra 50 anos da Black Music no Brasil. Data marca surgimento da Noite do Sheft, no Rio de Janeiro. A Black Music é uma força, é um diálogo coletivo, descreve o produtor cultural e engenheiro civil Asfilófio de Oliveira Filho, mais conhecido como Dom Filó. Nesta sexta-feira, 8, ele comanda ao lado de Marco Aurélio Ferreira, o DJ Corello, a primeira edição do baile Eu Amo Black Music, em comemoração aos 50 anos da Black Music no Brasil. A festa é realizada pelo Teatro Rival Petrobras, no centro do Rio de Janeiro, e pela Cultine TV. Em 2024, o marco temporal celebrado é a criação do Baile Noite do Sheft, em 1974, no Renascença Club, por Dom Filó, que marca a chegada da Black Music no país. A festa recebe esse nome em homenagem ao personagem John Sheft, interpretado por Richard Roundtree em uma série de filmes lançados nos anos 1970. Dom Filó é um dos principais mentores do movimento Black Hill. Dom Filó, arquivo pessoal, é um detetive que passava uma imagem muito positiva da comunidade negra. Essa série foi marcante porque não tínhamos a presença de pessoas negras na televisão naquela época. Era uma programação totalmente branca, e aí temos um herói negro, relembra Dom Filó. Pegamos a essência afro-americana e ressignificamos aqui no Brasil. Black Music no Brasil. Segundo o produtor musical, a Black Music, música negra, em português, teve origem nos campos de plantação de algodão dos Estados Unidos, onde pessoas negras escravizadas utilizavam o canto para apaziguar a dor da escravidão. Esse som deu origem a diferentes ritmos musicais, sendo o soul um deles. Soul significa alma. A soul music é a música da alma, comenta Dom Filó. Essa essência nasce nos campos de algodão dos Estados Unidos, mas, quando ela passa para o entretenimento, nasce a música preta americana, nasce o soul, o rhythm and blues, o jazz e o blues. A cultura negra sempre foi musical, retoma Dom Filó. Desde os tempos de escravidão, o nosso grande lazer era se reunir para amainar um pouco a dor. Aquelas reuniões, os tambores, os cânticos e as danças vieram através do tempo. De pai mineiro e mãe fluminense, Dom Filó conta que sempre esteve envolvido com a cultura musical, em especial a partir das escolas de samba e das religiões de matriz africana. Por volta dos 18 anos, passou a frequentar o Renascença Club, fundado por um coletivo de jovens negros. O Renascença fez com que tivéssemos acesso ao cinema, ao teatro e, principalmente, à música. Ali, ouvíamos muita coisa pela rádio, que era o grande top da época. Foi pelo rádio que diferentes expressões musicais estrangeiras chegaram aos ouvidos brasileiros. Entre elas, a Black Music, com grande presença nos bailes no Rio de Janeiro. Você tinha as lojas de disco, as importadoras, mas poucos tinham acesso àqueles discos. Mais tarde, os DJs conseguiram alcançar essas prateleiras, trazer os discos de fora e formar suas discotecas pelas equipes de som. Mas, antes das equipes de som começarem as suas festas, temos outra característica de penetração dessa música, com artistas nacionais que receberam influência direta da soul music e até foram viver em solo americano, casos do Tim Maia e do Tony Tornado. Naquele momento, não se falava em black music ou em música preta, mas em MPB com um sotaque diferente, o sotaque preto, diz Dom Filó. Com o desenvolvimento das equipes de som, surge a necessidade de se criarem festas para reunir as pessoas em busca do mesmo som. Aquela catarse, de trazer a galera toda para um ambiente só e tocar aquela música pulsante e emocionante, pura dança, pura autoestima. Essa é a essência do baile, comenta. Uma dessas festas foi a Soul Grand Prix, também um grupo musical formado por músicos do Renascença Club, como Dom Filó, que nasceu não apenas para diversão, mas também para discutir questões raciais. Movimento Black Hill. A disseminação da Black Music no Brasil a partir das rádios não se limitou apenas aos bailes promovidos para a comunidade negra, mas deu origem a um movimento musical e cultural concentrado, principalmente, no Rio de Janeiro, reconhecido como Movimento Black Hill. Essa manifestação levou a música negra estadunidense aos subúrbios da cidade, fazendo surgir uma geração inspirada pela reivindicação dos seus direitos, que adapta o estilo norte-americano à realidade nacional. A mistura do soul e do funk ao samba ainda deu origem à banda Black Hill, modernizando o som brasileiro. Autor do livro 1976, Movimento Black Hill ao lado do jornalista Zé Octávio Sebadelli, Luiz Felipe de Lima Peixoto descreve que o movimento Black Hill não foi uma ação pensada, mas algo totalmente orgânico, surgindo da necessidade da comunidade negra se expressar a partir das músicas estadunidenses. Foi uma forma de afirmação da identidade negra em um período pesado da ditadura militar em nosso país. De acordo com Peixoto, a origem do movimento surge muito antes da introdução da Black Music no país, quando o rádio passou a divulgar o samba para o grande público, nas décadas de 1940 e 1950. A sua popularização atraiu a classe média, formada, principalmente, por pessoas brancas, para as escolas de samba, que deixaram de ser vasculhadas pela polícia. Até aquele momento, o samba era coisa de marginal, de malandro. Os negros que não se identificavam mais com tudo isso acabaram se identificando com a música negra norte-americana e toda a sua reivindicação histórica daquele período. O especialista considera que o movimento Black Hill foi fundamental para a criação da resistência negra em um período de opressão, assim como para a afirmação da identidade negra no Brasil. Nos bailes, principalmente os promovidos por Dom Filó, discursos antirracista e de afirmações da negritude eram proferidos durante as músicas. Todo esse enredo, as festas, as músicas, as vestimentas, contribuíram para essa reafirmação de uma identidade negra mais positiva. Na virada dos anos 1970, a expressão cultural passa a perder força. A popularização das discotecas foi um dos motivos que contribuíram para esse novo cenário. Mesmo com a diminuição da força dessa manifestação, Dom Filó ressalta a relevância do movimento Black Hill no país, que passou a ser visto a partir de uma ótica negra. Esse movimento teve uma importância muito grande na questão do comportamento, do pertencimento, da identidade e da autoestima, tudo isso numa tecnologia ancestral trabalhada até hoje para que a nossa comunidade, a comunidade negra, seja reparada. Só usamos a música como elemento. Movimento Charme. Uma das expressões mais marcantes desse período de transformação musical no Brasil é o Movimento Charme, criado pelo DJ Corello, foto em destaque. A Agência Brasil, ele conta que o movimento começou quando ele próprio tomou a iniciativa de tocar um gênero musical diferente do soul nos bailes de Black Music, como o Rhythm and Blues, abreviado para R&B. Fui o primeiro DJ de soul a sair do soul e entrar em outro caminho. No tempo do soul, você tinha que dançar uma música e parar para entrar no ritmo de outra, mas eu já pensava na mixagem, relembra. O movimento Charme, que começou nos anos 1980, já iniciou com essa pegada de uma música dentro da outra. Essa sonoridade pegou outra geração, que não era a geração do soul, com o ouvido virgem. Eu consegui catequizar essa geração para o movimento Charme, continua. Também é atribuído ao DJ Corello o uso do termo Charme para identificar o movimento, que nos bailes sempre dizia por muitos anos. O movimento teve o viaduto de Madureira como principal referência de Charme no Rio de Janeiro, mas, com a mudança de repertório, que passou a tocar outros gêneros musicais além do R&B, o baile Black Bom, criado em 2013 na Pedra do Sal, no bairro de Saúde, assumiu esse papel. Apesar de não representar mais o charme da mesma forma que no passado, o DJ destaca que o viaduto de Madureira não deve ser esquecido, porque teve sua importância para a manifestação cultural. Hoje, o Black Bom é referência, daqui a 5 anos, vai ser outro, porque é uma constante evolução. Música negra no Brasil. Ela defende que a música no país é construída a partir de uma experiência negra, resultando da diáspora africana que provocou o deslocamento de mais de 12,5 milhões de africanos para as Américas e para a Europa entre os séculos 16 e 19, como aborda no artigo, A Música na Diáspora Africana da América Latina. Assim, gêneros musicais nascidos na comunidade negra são formas de sociabilidade e de difusão da memória negra. Essa memória se faz presente ainda hoje. Ela não desaparece e pode ser encontrada no samba, no funk e nos jovens que revivem a Black Music. Quando falamos da memória negra, estamos falando de uma cultura que é muito importante e que não desaparece apesar de todo o racismo, de toda a pressão injusta da indústria radiofônica e da ideia de democracia racial. A memória negra se faz presente até os dias de hoje, exatamente pela potência que ela é. Para Peixoto, a Black Music no Brasil pode ser vista como uma continuação e uma evolução da cultura musical que já existia no país, trazendo novos elementos sonoros e abordando assuntos que enriqueceram a música brasileira. Além disso, o movimento veio fortalecer a identidade e a visibilidade da comunidade negra, apesar da resistência aos ritmos estrangeiros no momento que passaram a ser difundidos pelas rádios em alta na época. Hoje se relacionam bem, mas, naquele período, a Black Music foi motivo de discórdia e revolta da sociedade brasileira, colocando o samba como algo realmente legítimo e autêntico da nossa expressão cultural. Então a Black Music sofreu, sim, muito preconceito naquele período, mas inegavelmente trouxe grande influência, pontua. Hoje, podemos observar um legado incrível, através de gêneros como o samba funk, o samba rock e o próprio funk carioca. Diante dos 50 anos da Black Music no Brasil, Dom Filó destaca esse período como um momento de transformação, em que a comunidade negra obteve avanços na luta racial, apesar de não serem suficientes para lidarem com o preconceito e com a discriminação no país. Tive a honra e a bênção de estar vivendo essa transformação, celebra. Hoje, eu me deparo com várias gerações e com várias pessoas, inclusive da minha geração, que se influenciaram por tudo isso e trazem isso para a nova geração. Hoje, temos respostas. Na minha época, eu não tinha referências. As referências eram todas negativas. Na escola, nos livros escolares, nas representações artísticas, todas elas eram negativas. A minha geração viveu essa transformação e a minha maior esperança é que a garotada que está chegando tenha consciência de que esse processo não começou agora, ele vem de lá atrás. Estagiária sob supervisão de Vinícius Lisboa.